Você está ouvindo 7 pontos.
Salve! Hoje a gente está conversando sobre Cosme Damião, sobre os erês aqui, com o pai Carlinhos Duto, Edge do Terreiro de Umbanda, Erê Juninho. Ó, gente, participem, viu? Participem do sorteio, é um presente, um carinho, um axé para vocês aqui do Orixá Vazapinho de Ouro. Participem do trabalho que o pai Ednei faz lá, participem da festa de erê, participem da pastelada do seu terreiro. Participe o Tuco, agora do Pai Cris, também vai fazer um evento de costela de chão, que diz que é um sucesso. Também participe, vá, a gente precisa se unir, não é assim só o meu terreiro, é Umbanda, né? Somos todos irmãos, vamos participar todo mundo junto. Isso, né?
Essa é a palavra mesmo, é união.
Uhum.
Né? A gente teve alguns atos de passeata contra a intolerância religiosa. Eu participei com meus filhos, mas eu acho importante que nós, umbandistas, espíritas, candomblecistas, católicos, não nos separarmos dentro das nossas filosofias.
Sim.
Né? Não adianta a gente ir numa passeata e um umbandista tá criticando o terreiro do outro, o pai de santo do outro, como que faz, como que não faz. Porque o povo de fora já nos vê de uma forma deturpada, né? Então a gente tem que se defender, se unir, falar bem da casa do outro, falar bem do outro. Porque diferença sempre vai ter, isso é bom deixar claro, que às vezes você está nos ouvindo e falando, ah, mas na minha casa não é assim, na sua casa não é errado, sua casa é certo, cada um pratica como acha melhor, né? A Umbanda é amor, é caridade, é voz aos espíritos. Mas não tem uma cartilha codificando. Então você pode fazer, seu pai de santo, né? Como ele aprendeu, como os guias dele querem fazer, que isso é muito importante. No mais, tirando a pandemia, que agora não tem como fazer, a gente estava sempre indo um na casa do outro, né? Se conhecendo. O terreiro do Pai Maneco é perto do nosso terreiro. O da Vó Maria do Congo, assim, a 200 metros da Mãe Tiffany. Então, ou a gente estava no girão com a Mãe Lucília, ou a gente estava na festa da avó com a Mãe Tiffany, eles iam lá no terreiro. Então, eu sou de me agregar mesmo, assim. Acho que quanto mais, melhor.
A proposta do programa, além de falar de Umbanda, obviamente, né, falar de Umbanda, é justamente isso, unir. O estúdio aqui é bem grande, cabem pelo menos 3 pessoas de um lado, 3 do outro. Chegaremos ainda ao momento de trazer Pai de Santo 6, um de cada casa, para conversar sobre Umbanda, para discutir, para bater papo, para falar sobre. É que a gente começou na pandemia, e daí começando na pandemia já não podia, já tem restrição de quantas pessoas nos locais e tal. Então estamos aqui de máscara, são só 3 pessoas no estúdio, mas estamos aqui em oração para que acabe logo essa pandemia e que o programa seja também um espaço de debate, de união, de conversa. Essa é o nosso propósito. Chegaremos lá. Bom, voltando a falar de areias, que eu tenho umas perguntas para fazer ainda.
Tá ótimo.
Até a Leleca pediu aqui, está anotado aqui, até tinha te passado. A gente falou das crianças na Umbanda, né? Então, até conheci mais uma linha que eu não conhecia. E Exu Mirim? Porque volte e meia tem essa confusão, né? O que, que é Erê e o que, que é Exu Mirim? Eles vêm na mesma linha? Eles trabalham juntos? Qual que é a diferença?
Então, assim, a gente, para falar sobre Erê e Exu Mirim, basta a gente imaginar uma lâmpada.
Uhum.
Né? Para que ela funcione, existe o polo positivo e o polo negativo. Quando a gente fala em polo positivo e negativo, não quer dizer que um é bom e um é ruim.
Certo.
E tem muitas pessoas tendem a pensar, meu Deus, está falando em polo negativo é ruim. Os Exu Mirins trabalham no nosso eu, assim como os Erês, né? Os Erês vão ressaltando os nossos bons sentimentos, vão aflorando, curando e cicatrizando coisas que a gente precisa e pode botar para fora. Os Exu Mirins trabalham aquele lado que a gente não gosta de mostrar, que não é legal, que não é bom. né? Que quando a gente está lá numa rede social procurando alguém para se relacionar, a gente não vai dizer, olha, eu tenho manias que eu sou chato quando acordo. A gente não conta isso pro outro, né? Então, o Exu Mirim trabalha na nossa negatividade. Certo. Né? Não é na negatividade deles que eles são negativos, na nossa, como seres humanos imperfeitos. Então, quando a gente tem uma mágoa de alguém, que na verdade fere muito mais a gente do que o outro, quando a gente toma atitudes que não são boas atitudes, né? Eu costumo dizer que os Exumirins são a nossa consciência. Que a gente pode fingir, a gente pode enganar quem for, mas a gente não escapa da nossa consciência. E não são eles nos punindo, nem nos julgando, né? É, são eles evidenciando aquilo que a gente precisa melhorar. Então a gente precisa tanto dos erês na linha da direita, e a gente precisa muito também dos exumirins nesse nosso lado esquerdo, né? Que também é tudo para melhorar, tudo para a gente ser pessoas melhores, seres humanos melhores, principalmente hoje, onde é o setembro amarelo, né? E espero que não fique só no setembro, que seja para outubro, novembro, dezembro, a gente tem empatia, tem amor.
Que se cuide sempre, né?
Sempre.
E eles trabalham... Bom, primeiro vamos tirar o que se ouve também muito, né, na internet, de que Exu Mirim é filho... de Exu e com Pombagira, né?
É, os Exumirins, eles são encantados, né? Mas também eu não vou colocar isso como 100%. Que vai que, né, tem outros que falam, não, eu tive uma vivência na matéria, então eu não vou garantir nada. Mas eu acredito que eles sejam parceiros de trabalho.
Sim, na trilogia, né?
Isso.
Exu, Pombagira, Exu Mirim, que trabalham na esquerda e tal, mas não que seja filho, porque... tem muito essa coisa, né? A Pombagira é mulher do Exu. Não, Pombagira é Pombagira, né? Exu é Exu. Tiveram uma encarnação na Terra, talvez, se casaram, ok, mas isso não quer dizer... E daí tiveram um filho, e esse filho também é Exu Mirim. Não é, gente, isso é um pouco de fantasia, assim, né? Um pouco de confusão nas histórias aí que vão ocorrendo. São entidades diferentes que trabalham na esquerda, mas não tem essa conotação de família.
É são espíritos afins, né, que trabalham para o mesmo propósito. Que assim como os Exumirins, os Exus e as Pombagiras também trabalham dessa forma, né? É, tem gente que acha que Exu julga o outro, que Exu castiga. É, eu detesto esse termo, eu não gosto. Nem quando alguém vem dizer, ah, mas não faça isso que Deus castiga. Eu não acredito num Deus que castiga. Perfeito. E num guia que castigue alguém. Eu acredito que nós agimos e temos resposta das atitudes que a gente tem. Então, é algo com a gente para o próprio crescimento. Mas eu não vou cultuar um Exu que castigue alguém ou um Deus que castigue. Que para mim é o oposto disso.
Perfeito. A gente diz que Deus é de infinito amor e bondade.
Sim.
Você fala que ele castiga, de novo tem um conflito aí, né? De novo tá errado.
Não tem como.
Perfeito. É, por que que se fala, tem duas frases que se ouve quando se fala de erê. Uma é, não se promete nada a erê, que eu já ouvi muitas vezes. E a outra é, o que erê faz, ninguém desfaz. Por que essas duas frases?
Vocês já tentaram prometer alguma coisa para uma criança encarnada?
E não cumprir?
E não cumprir? O menino lá tá querendo uma bola. Toda vez que ele te vê, ele vai te cobrar dessa bola. Ele não vai esquecer. Ele vai esquecer que ele tem que fazer a tarefa dele da escola. Mas ele não vai esquecer do presente que você prometeu para ele. Então, é muito parecido, né, essa questão. E aí, eles vão se apresentando de algumas formas, até você lembrar que você prometeu algo. E muitas vezes, isso não é só algo material, né? Tem gente que pensa que é só uma bola, que é um brinquedo, mas os espíritos não são materialistas. Isso é bom deixar claro, né? Eles utilizam desses materiais, né, para trabalho para o outro.
Certo.
Né? Tanto que o Juninho, ele ganha muita carreta de caminhão, ele ama, mas ele não fica. Ele fica lá, ganha uma carreta e logo ele já passa para alguém, para uma criança que vai lá ou para algum adulto entregar para uma criança que vai estar precisando. Então, eles não são materialistas.
Certo.
Né? E também eles cobram quando você promete mudar, ser uma pessoa melhor, agir de uma outra forma, eles também vão fazer essa cobrança. Uhum. Mas é sempre pro nosso bem, não é uma cobrança vingativa.
Uhum.
Já escutei muitas histórias, já vi ali, ah, o Erê se vingou. Gente, eu não acredito nisso, tá?
Gente, nenhum. São espíritos de luz. A gente começa a colocar nas entidades, nos espíritos de luz, os nossos defeitos, né? Tipo, ah, eu sou distraído, é culpa de Oxóssi, porque eu sou filho de Oxóssi. Não, você é distraído porque você é distraído.
E pior que isso, virou uma brincadeira que a gente acaba perpetuando e repetindo isso.
Uhum.
Daí, com o tempo, eu também fazia brincadeiras do tipo assim, né?
Uhum.
Julgando a pessoa pelas características do orixá. Mas eu fui entendendo, nossa, mas que babaquice.
Julgue pelas características positivas, né? Você dizer, não, é filha de Ogum, então é guerreira. Não, é filha de Xangô, então gosta de justiça, luta pela justiça. Isso, ok. Mas os defeitos são nossos, eles não têm, né? Você colocar os teus defeitos na conta do orixá é sacanagem.
É, o povo olha pra mim, que não sabe o orixá, vê a barriguinha e fala, é filha de Xangô, come demais. Fala, gente, mas eu tenho qualidades também, né?
Exatamente. Ah, é bem isso mesmo, gente. E aí você imaginar que você não recebeu alguma coisa, ou que a tua vida, não, porque você deixou de entregar alguma coisa, ou fazer alguma... Não, né? Isso não faz sentido. Tem que tirar essa culpa. Que isso é uma coisa que foi colocada pelas religiões na nossa cabeça sempre. Você vai ser castigado, você é culpa, se você não fizer, vai para o inferno, vai para não sei aonde. É, tira isso da cabeça. O que você fizer para o bem, retorna para o bem. O que você não fizer... É isso.
Exatamente. E trabalho que ele faz, ninguém desfaz, porque eles trabalham com a pureza.
Uhum.
Como que você vai lutar contra a pureza? Não tem como, né?
Certo.
Então, eles atuam naquilo que é belo, naquilo que é puro, naquilo que é vital,
uhum.
né? Então, eles fazem bem feito. E, gente, tem gente que vai para consultar. Aí consulta com o Erê, fala uma coisa, aí vai pula para um outro toco, vai falar com outro Erê, com outro Erê. Cada espírito tem uma forma de trabalhar, né? Então, se você já falou com o Erê, ou um caboclo, ou um preto velho, fica naquele espírito, espera ele agir e também faça por onde, né?
Uhum.
Porque não vai esperar só do santo milagre e você não vai sair da cadeira, não vai se mover. Não fiquem cruzando consultas, porque para desenrolar o nó depois é difícil, é complicado.
Quero muito falar sobre isso. Está na hora do nosso intervalo de novo, mas quero voltar. Porque às vezes eu fico imaginando, você pede para 5 entidades diferentes a mesma coisa.
Uhum.
Daí, assim, claro que isso não acontece, mas dá para imaginar lá em Aruanda, eles correndo, dizendo, eu tô indo ali fazer uma coisa para Márcia. Não, mas ela pediu para mim. Não, mas ela pediu para mim também. Não, mas então você vai fazer, eu vou.
Por aí.
Vira uma confusão energética, mas a gente vai falar sobre isso já já, tá na hora do nosso intervalo de novo.
Você está ouvindo 7 Pontos.